Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, caros brasileiros.
Só dizer que o senador Oswaldo Sobrinhos que também gravou, viu? Ele me dizia que agora.
Gravou, vários, dezenas já fizeram um depoimento sobre a minha passagem pelo Senado. Mas, senhor presidente.
Alô, alô, alô.
Meus brasileiros, brasileiras, paranaenses, estado que eu tenho orgulho de representar aqui no Senado Federal, eu subo à tribuna para fazer uma reflexão diferente do Brasil. Eu abro o jornal, as manchetes são negativas, eu abro as revistas, as manchetes são negativas, o conteúdo da maioria delas são negativos, eu ligo a televisão, o noticiário é negativo, eu venho ao Senado, vejo, por vezes, na tribuna, nas comissões, mensagens negativas do Brasil, na Câmara, nos meios de comunicação diversos. E eu refleti muito sobre o assunto e tenho olhado o Brasil de forma diferente. O Brasil de ontem, o Brasil de hoje, o que nós éramos há 30 anos atrás e o que nós somos hoje. Eu venho de uma cidadezinha pequena, do interior do Paraná, Ivaiporã. Na verdade, sou do interior de Ivaiporã, sou do distrito de Arapuã, à época, quando nasci, hoje, município de Arapuã, tem 4 mil habitantes, moro na capital do meu estado, Curitiba, a maior parte da minha vida, mais de 25 anos, mas venho de lá. Meus pais ainda moram lá em Arapuã. Trabalhei na roça. E sou de um tempo em que não se tinha energia elétrica. Num tempo que as pessoas não tinham carro. Dos tempos que as pessoas trabalhavam uma diária de serviço, como camarada, como boia fria, para um vizinho na roça. E que o dia de serviço, essa diária era equivalente a um pacote de arroz. Isso na década de 80. Era este o indexador, porque a inflação era tão alta que consumia uma semana, em uma semana, todo o valor do trabalho, se não tivesse um indexador. Num tempo em que as pessoas não tinham muito mais do que uma, duas mudas de roupa para poder ir à igreja ao domingo, para ir numa festa, uma, duas mudas de roupa para poder estudar, num tempo em que precisava andar 7 quilômetros para ir estudar, de a pé, 7 para voltar. Eu fiz isso para fazer o ensino médio, das dificuldades. Num tempo em que o salário mínimo não comprava nem a cesta básica dos remédios, de que um aposentado dependia do filho do vizinho para o seu sustento próprio. Isso não faz muito tempo, não, gente. Eu sou um dos senadores mais jovens do Senado Federal e eu vivi isso. Quando uma estrada rural era de terra, não tinha um cascalho, uma valeta de um lado e o barranco do outro. Não tinha transporte escolar, não. A mistura, a proteína animal, era no domingo. Era no almoço de domingo, juntamente com a macarronada. Porque não tinha o alimento dessa forma acessível como é hoje. Então eu venho, senhor presidente, à tribuna, hoje falar do Brasil. Mas não desse Brasil que tem sido descrito por alguns de forma negativa e pessimista, como símbolo do atraso, mas sim de um país que tem avançado significativamente desde a redemocratização em direção ao desenvolvimento econômico e social. Nós que éramos importadores de alimentos há 3, 4 décadas atrás, somos hoje o segundo maior produtor de alimentos. Isso mostra o desenvolvimento econômico desse país. Infelizmente, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, talvez já contaminado pela proximidade das eleições em 2014, a pauta das notícias mais recentes em relação à situação brasileira tem sido fortemente constituída de críticas, baixas expectativas e projeções pouco otimistas para o futuro. Pois eu entendo que este caminho de desconstrução não apenas trabalha com os interesses do país, como não corresponde à verdade dos fatos. É inegável que temos muito a fazer nas mais variadas frentes. Precisamos avançar na saúde, na educação, no aprimoramento da nossa infraestrutura, mas em todos os casos o país encontra-se em situação bastante melhor do que se encontrava há alguns anos. Cumpre primeiramente destacar que vivemos o período mais longo de democracia no país desde a criação da República. Aliás, o período este que verificamos grandes avanços exatamente na consolidação da nossa democracia, fortalecendo nossas instituições em busca da verdadeira cidadania para todo o nosso povo, o povo brasileiro. Conquistamos primeiramente o direito de votar para presidente da República. Em seguida, ordenamos o funcionamento da nossa República, promulgando a Constituição Cidadã. Alcançamos a estabilidade de preços. Estamos vivendo há mais de 10 anos um processo maciço de inclusão social e de distribuição de renda e das riquezas desse país, que era considerado líder em desigualdade de renda mundial. O Brasil que eu quero celebrar é o Brasil que está avançando nos grandes desafios que ainda existem. Já se foram 6 eleições presidenciais desde o final do regime militar. Além dos pleitos para governadores, parlamentares, prefeitos, que transcorreram nas últimas décadas de maneira pacífica, ordeira e civilizada, respeitando o devido processo eleitoral e cujas assunções e transmissões de poder ocorreram da forma mais republicana possível. Neste período, senhor presidente, senhoras e senhores senadores, nossa economia experimentou ciclos de crescimento mais expressivo e também menos da pouca expansão, mas sem dúvida algumas evoluímos, inclusive atingindo o patamar de 6ª maior economia do planeta. Não podemos nos esquecer também da maior crise enfrentada pelo capitalismo desde 1929, que balançou as estruturas de todo o mundo. Nos anos de 2008 e 2009, que ainda impõe grandes dificuldades nas economias mais desenvolvidas do planeta, e que se não foi uma marolinha no Brasil, não nos afetou na mesma intensidade que atingiu a Europa e os Estados Unidos da América, por exemplo. Certamente a crise ainda causa dificuldades para a economia do mundo. Afinal, os principais compradores globais reduziram de forma expressiva suas compras. O mundo passou a consumir menos, e isso afeta a produção na maioria dos países, sobretudo nesse cenário de mercados globalizados. Mesmo depois da crise, senhoras e senhores senadores, o Brasil pode se orgulhar de se manter batendo recordes decrescentes na taxa do desemprego nacional, sempre em torno dos 5,5%, muito próximo, portanto, do pleno emprego. Isso no momento em que países, aqueles, por exemplo, da zona do euro, ostentam taxas de desempregos superiores a 20%, e mesmo os Estados Unidos da América, que conviveu com um patamar próximo aos 10% de desemprego, apenas recentemente atingiu a taxa de 8% de desemprego. Aliás, senhor presidente, ainda no setor do trabalho, é motivo de destaque igualmente o compromisso absoluto dos últimos governos, de ampliar o poder de compra do salário mínimo nacional. Aliás, no governo Dilma, chegamos a uma política que assegura aos trabalhadores, além da correção monetária, ganhos proporcionais ao crescimento da economia no biênio anterior, também difundido no governo do presidente Lula. Saímos da grita geral chamada de irresponsável, de demagógica, do salário mínimo de $100, que era a meta a ser atingida, para os atuais $290 e crescendo. Trata-se de clara política de redistribuição de renda. Afinal, com o último reajuste de 9% no salário mínimo, o valor da menor remuneração paga no país ficou em R$ 678. O aumento elevou para 239% o reajuste do mínimo acumulado nos últimos 10 anos. Como a inflação oficial no período, medida pelo IBGE, ficou em torno de 99%, estamos diante de um aumento real do salário mínimo nesses 10 anos, que supera a casa dos 100%. Aliás, em se tratando de renda e inclusão social, não é possível desconsiderar e celebrar os resultados transformadores para a sociedade brasileira do programa Bolsa Família. Simplesmente em 10 anos, o Bolsa Família tirou 36 milhões de pessoas da extrema pobreza. Mais de 13,7 milhões de famílias receberam benefícios do Bolsa Família até agosto desse ano. Desde o lançamento do programa, em 2003, o governo federal já destinou quase 120 bilhões de reais aos beneficiados. Só este ano já foram mais de 16,4 bilhões de reais. E para aqueles que não acreditam em programas como esse, ou que criticam a distribuição de renda com recursos públicos, eu quero aqui destacar alguns pontos positivos. Seguramente, senhoras e senhores senadores, o Bolsa Família é o principal responsável para que o Brasil tenha atingido e superado com significativa antecedência a meta de erradicação da pobreza e da fome constante das metas do milênio da ONU. Trata-se de reduzir pela metade, entre 90 e 2015, a proporção da população com renda inferior a $1 por dia e a proporção da população que sofre de fome.